Sí.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 24 de dezembro. Lá fora, hoje aqui em Washington, 8 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Patrick Ndeia. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora, sobe para quase 400 o número de mortos no tsunami que atingiu a Indonésia. O primeiro-ministro israelita anuncia eleições antecipadas. Como sempre à nossa frente, hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. O NITA explica o que se passa com os atrasos no enterro de Jonas Savimbi.
Não há nenhuma polémica, como se pretende dar a conhecer. O importante a reter aqui é que o diálogo continua.
E o porta-voz da UNITA explicou bem o que é que se passa. João Lourenço disse que no combate à corrupção, a luta continua.
O combate permanente à corrupção, porque a batalha não está ainda vencida, temos de ser persistentes na nossa ação.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas. Vamos também falar do Natal, na Willy e noutras partes, em Malanje. Fique connosco para ouvir essas reportagens e mais aqui na Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Aumentou para 373 o número de vítimas mortais do tsunami que atingiu a Indonésia no fim de semana, anunciaram hoje as autoridades. Receia-se que o número de mortes venha a aumentar ainda mais. Mais de 1.400 pessoas ficaram feridas e 128 estão dadas como desaparecidas, disse um porta-voz do governo. Milhares de pessoas deslocam-se para locais mais altos por recear o novo tsunami devido a uma nova erupção do vulcão Anak Krakatau. Pensa-se que a primeira erupção no sábado provocou desmoronamentos debaixo do mar que causaram o tsunami.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu convocou eleições antecipadas para abril, anunciou o seu partido Likud. As eleições estavam inicialmente marcadas para novembro do próximo ano. O governo da coligação de Netanyahu está enfraquecido por crescentes divisões, incluindo a recente demissão do ministro da Defesa Avigdor Lieberman, em protesto contra o que disse ser a fraca resposta do governo a ataques do Hamas. O partido Likud tem também sido criticado por judeus ultra-ortodoxos que se opõem a um projeto de lei ao abrigo do qual terão que cumprir o serviço militar obrigatório, algo que estavam isentos. Por outro lado, Netanyahu faz face a investigações sobre alegada corrupção e suborno, algo que tem sempre negado.
Homens armados atacaram hoje um complexo governamental na capital afegã Cabul após a explosão de um carro armadilhado em frente aos edifícios. Um número não especificado de atacantes entrou no complexo do Ministério das Obras Públicas e mais tarde as forças de segurança disseram ter morto dois dos atacantes e libertado cerca de 200 funcionários encurralados dentro dos edifícios. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas, disse um porta-voz do governo que afirmou estar ainda a decorrer operações para libertar reféns. Até ao momento ninguém reivindicou o ataque.
O antigo primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, foi hoje condenado a 7 anos de prisão por corrupção. Sharif, de 68 anos de idade, estava presente no tribunal em Islamabad quando a sentença foi lida e foi imediatamente preso após o tribunal ter anunciado o veredicto de 2 acusações de corrupção. O tribunal fez notar que o antigo primeiro-ministro não tinha conseguido explicar a proveniência dos rendimentos usados para a construção de uma fábrica de aço na Arábia Saudita. Sharif foi também condenado a uma multa de 25 milhões de dólares e impedido de participar em atividades políticas nos próximos 10 anos.
No Togo, o partido do presidente Faure Gnassingbé venceu a maioria dos lugares nas eleições parlamentares, indicam resultados provisórios do ato do passado dia 20, que foi boicotado pela oposição. Contudo, o Partido União para a República vai precisar de deputados de outros partidos para conseguir a maioria necessária para uma revisão constitucional visando permitir ao presidente concorrer a eleições após 2020.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com a questão do funeral de Jonas Savimbi, o primeiro líder da UNITA. O presidente angolano, recorde-se, afirmou em conferência de imprensa que a exumação dos restos mortais de Jonas Savimbi depende apenas da decisão da UNITA e da sua família. João Lourenço fez esta declaração na conferência de imprensa anual, realizada na sexta-feira em Luanda. O Koko Mokuta falou com o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala.
Em reação às declarações do presidente João Lourenço, Alcides Sakala, porta-voz daquele partido, disse...
Bom, primeiro eu queria dizer que não há nenhuma polémica como se pretende dar a conhecer. Há duas comissões que foram criadas para gerir este processo. Uma da UNITA é dirigida pelo Miguel Mulato e a outra do governo, é pelo general Pedro Sebastião. As comissões têm tido encontros regulares de concertação e oportunamente vai-se apresentar então o cronograma das ações deste processo relativamente à cerimónia das exéquias. Há duas questões, penso que importantes, que é preciso ter em consideração. É primeiro o teste do DNA, que poderá eventualmente levar também algum tempo, e a própria estação das chuvas. Nós continuamos a defender e esta cerimónia, para ser dignificada, que seja feita no tempo da estação seca. O doutor Savimbi é uma figura de dimensão nacional e internacional, não é uma pessoa qualquer. Como sabe, a cerimónia das suas exéquias vão mobilizar milhares de angolanos que gostariam de estar presentes neste ato solene. O importante a reter aqui é que o diálogo continua.
Sakala disse também que as duas comissões continuam a trabalhar e que a qualquer momento será conhecida a data da realização do funeral.
Não, o importante aqui é que é um acordo de princípio. Portanto, tanto o Presidente da República como a família e a UNITA, portanto, estas últimas, os mais interessados deste processo, portanto, partem do princípio que têm de fazer esta cerimónia. Agora, há questões conjunturais que é preciso terem atenção para que esta cerimónia se realize com toda a dignidade que este ato merece.
Qual é, então, a previsão para o funeral?
Bom, nós temos estado a dizer que o tempo seco é o que se apresenta melhor para esta cerimónia.
Não há mesmo
uma data? Para além de outros... O tempo seco. Não vamos definir uma data aqui. O tempo seco é o período que melhor, portanto, se apresenta para esta cerimónia, que vai, de princípio, meados de maio até setembro, ou princípio de outubro.
João Lourenço disse ainda que a UNITA está a atrasar o processo e garantiu estar o seu governo preparado para a realização do funeral em qualquer momento. Koko Mokuta, Luanda.
Obrigado, Koko Mokuta. Depois dessa conferência de imprensa e já no fim de semana, o presidente João Lourenço passou em revista os sucessos do seu governo ao longo de 2018 e mencionou a luta contra a corrupção. Nesse aspecto, o presidente foi claro quando disse que no próximo ano a luta continua.
O ano que termina destaca-se pelo esforço do Executivo e de outras instituições do Estado, apoiadas pela sociedade civil, na moralização da nossa sociedade, incluindo o combate permanente à corrupção, no resgate dos bons e tradicionais valores da sociedade angolana, através de medidas de educação cívica e patriótica, de reposição da autoridade do Estado, entre outras. Reduziu-se significativamente a criminalidade nas grandes cidades, o garimpo dos nossos recursos naturais, como os diamantes, o vandalismo dos bens públicos, a exploração ilegal e desordenada das nossas florestas, o tráfico ilícito de marfim e consequente abate de espécies raras, a venda ilegal de moeda externa. porque a batalha não está ainda vencida. Temos de ser persistentes na nossa ação.
O presidente João Lourenço apelou também à tolerância de todos como um valor dos angolanos e acrescentou:
há, de facto, maior liberdade de pensamento e de expressão, maior liberdade de imprensa, maior respeito pela diversidade de opiniões. A sociedade civil tem mais voz e é mais ouvida e consultada acerca dos principais assuntos da nossa sociedade. Atenção particular foi dada ao setor social, particularmente à educação e à saúde, com vista a melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão neste particular. Na sequência da tomada de um conjunto de medidas de diferente cariz a favor da criação de um melhor ambiente de negócios, existe um maior diálogo entre o executivo e a classe empresarial privada. O objetivo é encontrarmos em conjunto os melhores caminhos que nos levem a políticas e ações mais concretas e efetivas a favor da diversificação da nossa economia.
Era o presidente João Lourenço no seu discurso de fim do ano. E sem dúvida que o que ele diz, nós vamos aqui continuar a seguir com muita atenção no próximo ano. Amanhã é o dia do Natal, nós aqui na Voz da América, e eu e o Mariano e toda a equipa aqui, aproveitamos já para desejar um bom Natal a todos os ouvintes. Mas através de Angola nós sabemos que as dificuldades económicas fazem com que o dia de amanhã não seja um dia de festa. Vamos até ao Namibe, onde está o Armando Chicoca.
Não há Natal no Namibe para as famílias de baixa renda, dizem alguns membros das comunidades locais. Pelo menos, este é o sentimento das famílias ouvidas pela Voz da América em vésperas de festa natalícia e a passagem de ano na província do Namibe.
Eu não tenho como preparar o Natal porque não estou a vender.
Chamo-me Manuxa. O Natal, para falar a verdade, o Natal vai nos passar como está. Não há Natal, porque Ano Novo também não há Ano Novo. Se não estamos a vender, vamos fazer como ano, vamos festejar como. Não temos como.
Semana de preparar Natal, é essa semana. E nos tiraram as barragões.
Isso é guerra do céu ou guerra da terra?
Eu estou bem chateada.
As comunidades mucubais, detentoras de gado, dizem que há muito vêm preparando animais para simbolizar o fim de ano. Tradicionalmente, antecedido de um ritual denominado Pico Pico, onde um curandeiro de renome nas comunidades é requerido pelas famílias a fazer esta cerimônia, que tem por objetivo visualizar os possíveis acontecimentos que poderão surgir nas famílias no ano que vem. Nas zonas urbanas, algumas crianças também dizem que este ano não haverá festa de Natal em suas residências.
Minha mãe não tem dinheiro, vai comprar que vai preferir me matricular ou vai preferir comprar comida para o Natal. Não tem nada, anda aí fora, tá unida corrida. Governador, se prepara que a zungueira está a vir.
Visando garantir uma quadra festiva tranquila, a Polícia Nacional da província do Namibe, em cooperação com todos os órgãos que intervêm na segurança interna, mobilizaram mais de 3 mil efetivos e as unidades sanitárias reforçaram os bancos de urgência, enquanto que o governador da província do Namibe, Carlos da Rocha Cruz Caíto, apelou às comunidades a cooperar com a Polícia Nacional na denúncia de atos que perturbem a festa natalícia. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Em Malanje, também milhares de agentes foram convocados para garantir a segurança no Natal e no Ano Novo. Isaías Soares diz-nos que polícias foram, contudo, avisados contra o uso excessivo da força, particularmente com armas de fogo. Isaías.
Em Malães, mais de 3 mil efetivos dos diferentes órgãos do Ministério do Interior, mobilizados para o asseguramento da quadra festiva, foram advertidos pelo delegado em exercício do Ministério, subcomissário Samuel Ramos Peso.
Os agentes verificar que colocam em risco os agentes autuar, principalmente os marginais, nos crimes violentos, aí sim há uma proporcionalidade, que em termos legais dizemos uma legítima defesa, ali os agentes poderão defender-se o risco de vida.
O consumo de álcool está também vetado.
Nada de uso de álcool, porque um agente com indício de embriaguez não tem o discernimento desejado. Em vez de ajudar a manutenção da ordem, ele também pode ser propício a perturbar a ordem.
As ações de investigação para a coleta de informações vão ajudar a combater os crimes violentos, violações sexuais, roubos, furtos e outros crimes que coloquem em causa a segurança das populações nesta região do país. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, hora e meia de emissão. Ao microfone João Santa Rita. Atualmente estamos em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630. 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias e reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E estamos no WhatsApp através do número 1908-652-4584. Isso é para os ouvintes nos mandarem uma informação, uma sugestão, uma crítica. WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O bilhete de identidade é algo de necessário para a burocracia. É necessário para registros escolares. É necessário para se tirar a carta de condução. É necessário para tantas outras coisas. O problema é que através de Angola há muitas dificuldades burocráticas em obter o documento. No Lubango, o Teodoro Albano foi, na semana passada, ver o que se passa e enviou a seguinte reportagem.
O sacrifício a que muitos são submetidos para terem acesso a este importante documento faz do bilhete de identidade um privilégio entre alguns segmentos sociais. Acordar de madrugada para tentar a sorte de colocar o nome na lista para um posterior eventual atendimento alternativo encontrada por muitos cidadãos para contornar a situação. Valdemiro Graciano.
Entrei já uma bicha enorme. Já vim aqui na segunda-feira, que na segunda-feira não trabalharam. E hoje assim, quase a mesma coisa. Estão a trabalhar, mas é que estão lento, não estão a despachar.
Juliana Jamba diz estar há uma semana atrás do documento para o filho, na perspectiva de resolver a matrícula escolar. Mas não está fácil.
Não estou a conseguir tratar o documento do meu filho. Visto que as matrículas daqui a pouco vão começar, podia-se fazer já matrícula com o bilhete já na cédula, mas não estamos a conseguir. Temos estado aqui a aguentar mesmo a bicha. Tem pessoas que passam a noite aqui. E você que vem de manhã, 4 horas, 5 horas, já encontra uma enorme bicha e não consegue fazer nada.
As agentes diárias no Serviço de Integração Civil e Criminal da Huila é já uma imagem de marca que deixa claro a necessidade de se inverter o quadro. Questionado sobre o problema, o responsável do setor, Custódio Singue, revelou que, apesar da existência de material para atender a demanda, o reduzido número de pessoal limita a boa vontade de fazer melhor.
Desde 2010, que não há concurso na Justiça, então há momento que nós não temos recursos humanos. Quem veja, por exemplo, nós aqui no posto fixo, temos 7 terminais. Há aquelas situações em que o funcionário, por motivo de óbito, férias, não vem, os que vêm para aqui não vão cobertar, por exemplo, os 7 computadores.
Se por um lado os cidadãos reclamam pela melhoria no atendimento, por outro, mais de 2.500 BIs já emitidos aguardam pelo levantamento dos seus titulares. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde o Porto está mais longe no campeonato. Venceu em casa ao Rio Ave por 2-1, 15ª vitória consecutiva do Porto, que tem agora 4 pontos de vantagem sobre o Benfica, que ultrapassou o Sporting. O Sporting perdeu em Guimarães por 1-0. Benfica deu cabazado ao Sporting de Braga 6-2. Rui Vitória, o treinador do Benfica, há poucas semanas atrás estava quase a ir para a rua. Mas agora vai bem. E ontem estava contente.
De facto foi uma exibição de gala, uma exibição de grande categoria que nós tivemos. Dar uma palavra de grande apreço aos meus jogadores pela forma, pela alma e pelo coração que tiveram e pela qualidade que tiveram.
Rui Vitória, treinador do Benfica, o Sporting de Braga está em quarto lugar. A 1 ponto do Sporting, 2 do Benfica, 6 do Porto. O treinador do Braga é Abel Ferreira.
Há que dar os parabéns ao nosso adversário, porque hoje foi melhor. 7 remates na baliza, 6 golos. Tremendamente eficaz a todos os níveis. É uma equipa super inspirada. E como disse, há que reconhecer hoje a superioridade do nosso adversário. Eu já o disse, para mim foi um jogo altamente atípico.
Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga, com o Natal à porta. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que apesar do sucesso da equipa, há que pensar que nem tudo na vida é futebol.
Eu acho que não é só para o futebol, eu acho que aquilo que eu desejo é muita saúde a toda a gente, porque acho que é o principal. E que nos sejamos mais atentos, especialmente com as crianças, as pessoas de idade, os idosos, que muitas vezes não esquecemos e que precisam tanto de nós como uma criança. É o máximo, tudo de bom. Eu acho que não nos devemos lembrar só nesta data. Eu acho que é importante cada um de nós refletir um bocadinho sobre aquilo que se passa, não no futebol, mas em geral na vida.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Vamos para a vizinha Espanha. Barcelona continua no topo isolado. Bateu o Celta por 2-0. Sevilha atrasou-se, empatou com o Leganés a 1 golo. Atlético Madrid venceu por 1-0 o Espanhol. Real Madrid não jogou. Estava nos Emiratos Árabes Unidos a derrotar o El Aina. Final do Campeonato do Mundo de Clubes. Terceira vitória consecutiva nessa competição por parte do Real Madrid. Na classificação do Campeonato Espanhol, Barça comanda com 3 pontos de vantagem sobre o Atlético, 5 sobre o Sevilha. Real Madrid está em quarto lugar a 8 pontos do Barcelona, mas tem menos um jogo. Portanto, ainda em jogo. Em Inglaterra, a assinalar 2 derrotas surpreendentes. Chelsea perdeu em casa com o Leicester a 1 golo. Manchester City perdeu em casa com o Crystal Palace por 3-2. O segundo golo do Crystal Palace por Townsend é de ver lá bem longe, no meio da rua, um sapataço sem deixar a bola bater no chão. Batata na capoeira. Golaço. Liverpool, que havia ganho por 2-0 na sexta-feira, está agora isolado no topo com mais 4 pontos que o City, mais 6 que o Tottenham. E Manchester United fez a sua estreia sem José Mourinho, com o novo treinador interino, Ole Solskjaer, e deu cabazada. 5-1 no campo do Cardiff. United está em 6º lugar. Na Alemanha, Borussia Dortmund está mais longe no topo depois de bater o Mönchengladbach, que desceu para o 3º lugar, ultrapassado pelos atuais campeões, o Bayern de Munique. Dortmund tem 6 pontos de vantagem sobre o Bayern, 9 sobre o Mönchengladbach. Em Itália, Juventus e Nápoles ganharam. Ambos jogaram em casa, ambos ganharam pelo mesmo resultado, 1-0. Juve está isolado, com mais 8 pontos que o Nápoles. Aqui em Washington, Voz da América, o Brasil teve este ano eleições marcadas pela vitória do candidato da direita Jair Bolsonaro nas presidenciais. O nosso correspondente Patrick Vaz fala-nos das suas perspectivas para o próximo ano.
O presidente terá grandes desafios nos próximos 4 anos para conseguir acelerar o setor, retomar o crescimento e gerar mais empregos. Atualmente, o Brasil tem cerca de 12 milhões de desempregados. A avaliação é feita pelo economista Paulo César Feitosa.
Início de governo é sempre um período de, poderíamos chamar, lua de mel. As pessoas acreditam que vai haver mudanças e que essas mudanças irão beneficiá-las, o que cria um estado de otimismo. Agora, o governo Bolsonaro vai se defrontar com um problema sério de, a gente poderia chamar, de reformas estruturais da economia que terão que ser feitas, a reforma da Previdência, uma reforma tributária. Ele vem falando aí da questão da reforma trabalhista. E se essas reformas ou não andarem no ritmo desejado, no caso da Previdência, desejado pelo mercado, ou desagradarem muito à população em geral, o Bolsonaro queima aquela questão do seu capital inicial e pode acabar voltando a um governo que vai ter que se contentar em ficar discutindo medidas politicamente junto ao Congresso sem necessariamente conseguir alcançar os efeitos desejados. A gente pode imaginar é que vai haver um aumento do nível de mão de obra trabalhando. Pode haver um aumento aí, mas não de mão de obra empregada, assalariada, com carteira de trabalho, ou seja, o mercado que vai reagir, mais uma vez, não é o mercado formal, o que é extremamente instável e essa precarização acaba contaminando a economia.
Repórter Patrick Vaz.
Portanto, as perspectivas económicas para o Brasil. O Patrick Vaz vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem sobre a situação no Brasil. Ele vai-nos falar mais sobre as perspectivas do próximo ano, não só no aspecto económico, mas vai-nos também recordar o que se passou no Brasil, na economia, na política, este ano de 2018. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Eu quero aproveitar mais uma vez a oportunidade para desejar a todos os ouvintes que nos ouvem e aqueles que diariamente nos acompanham, ou mesmo que não seja diariamente, eu quero desejar, em nome de toda a equipa que está aqui todos os dias a trabalhar para vocês, pois que quero desejar-vos um bom Natal, felicidades e, portanto, tudo de bom neste dia de Natal e queremos que os ouvintes nos continuem a acompanhar sempre. Como amanhã é dia de Natal, é dia de paz, vamos ficar com uma velha música dos Beatles, All You Need Is Love, tudo o que precisa é de amor.
Done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
It's easy. All you need is love.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 24 de dezembro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique e 2h30 em Angola. 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Na Indonésia, aumenta para 373 o número de vítimas mortais do tsunami que atingiu aquele país no fim de semana. E no Paquistão, o antigo primeiro-ministro Nawaz Sharif foi hoje condenado a 7 anos de prisão por corrupção. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Quelimane, Rádio Nova Paz e em Nampula com Rádio Encontro. Rádio Comercial na cidade da Praia, capital de Cabo Verde, na Guiné-Bissau com Rádio Pidjiguiti e capital FM na cidade de Bissau e ainda com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sishawoko e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, estamos no ar através do retransmissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet www.voaportugues.com. Estamos também presentes no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Snapchat através da referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão continua Mariano Bartolomeu e na técnica o Patrick Deia. Treze horas e 32 minutos, as notícias a esta hora com João Santarita.
Aumentou para 373 o número de vítimas mortais do tsunami que atingiu a Indonésia no fim de semana, disseram as autoridades. Receia-se que o número de mortes venha a aumentar ainda mais. Milhares de pessoas estão agora a deslocar-se para locais mais altos para recearem um novo tsunami devido a uma nova erupção do vulcão Anak Krakatau. Pensa-se que a primeira erupção no sábado provocou desmoronamentos debaixo do mar que causaram o tsunami.
O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, convocou eleições antecipadas para abril, anunciou o seu partido, o Likud. As eleições estavam inicialmente marcadas para novembro de 2019. O governo da coligação de Netanyahu está enfraquecido por crescentes divisões, incluindo a recente demissão do ministro da Defesa Avigdor Lieberman, em protesto contra o que disse ser a fraca resposta do governo a ataques do Hamas. O partido Likud tem também sido criticado por judeus ultra-ortodoxos que se opõem a um projeto de lei ao abrigo da qual terão que cumprir o serviço militar obrigatório, algo a que estavam isentos. Por outro lado, Netanyahu faz face a investigações sobre a alegada corrupção e suborno, algo que ele tem sempre negado.
Homens armados atacaram hoje um complexo governamental na capital afegã, Cabul, após a explosão de um carro armadilhado em frente aos edifícios. Um número não especificado de atacantes entraram no complexo do Ministério das Obras Públicas. Mais tarde, as forças de segurança disseram ter morto 2 dos atacantes e libertado cerca de 200 funcionários encurralados dentro dos edifícios. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas, disse um porta-voz do governo, que disse estar ainda a decorrer operações para libertar reféns.
O antigo primeiro-ministro do Afeganistão, Nawaz Sharif, foi hoje condenado a 7 anos de prisão por corrupção. Sharif, de 68 anos de idade, estava presente no tribunal em Islamabad quando a sentença foi lida e foi imediatamente preso após o tribunal ter anunciado o veredito de 2 acusações de corrupção. O tribunal fez notar que o antigo primeiro-ministro não tinha conseguido explicar a proveniência dos rendimentos usados para a construção de uma fábrica de aço na Arábia Saudita. Doze horas e 34 minutos a partir de Washington, esta emissão vespertina da Voz da América. A última notícia que apresentamos fazia referência ao antigo ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, que foi hoje condenado a 7 anos de prisão e não ao Afeganistão, como havia afirmado. O sismo de magnitude 5.5, registrado sábado em Manica, deixou 10 pessoas feridas e 606 casas rurais completa e parcialmente destruídas no distrito de Mussourize. Na atualização desta segunda-feira, o governo de Manica, no centro de Moçambique, detalha que as casas destruídas são, na maioria, de construção precária. Na zona afetada, pelo menos 12 famílias estão em abrigos improvisados e 50 tendas foram instaladas no centro de acolhimento e são ainda necessárias 166 tendas. O abalo de 15 segundos foi sentido às 7h40 da manhã de sábado nos distritos de Mussourize, Chimoio, Manica, Vanduze e Barwe, tendo provocado mais danos em Mussourize, que faz a fronteira com a Chipinge, no Zimbábue. No Zimbábue também, pelo menos 40 casas foram destruídas por este sismo que teve ocorrência no sábado passado em Moçambique. Continuando, vamos agora a Cabo Verde, onde o ano de 2018 foi marcado por vários casos de violência doméstica que terminaram em morte de mulheres. Na semana passada, como a Voz da América noticiou, mulheres e homens saíram às ruas da capital praia para pedir um basta no que já é considerado um fenómeno preocupante de feminicídio. Os apelos não vêm só das vítimas e potenciais vítimas ou familiares afins, mas de líderes sociais e religiosos que pedem respostas e ações. Álvaro Lugero Andrade.
Os números de violência doméstica conhecidos podem ser menores em 2018 do que no ano passado, mas o tipo de violência preocupa por terminar sempre em mortes, apesar de uma maior atuação da justiça. As respostas para um problema que durante décadas foi lançado para debaixo do tapete demoram a surgir, apesar dos discursos de boa intenção. A primeira-dama, Lígia Fonseca, está na linha da frente no combate à violência doméstica, que para ela é uma violência contra a sociedade.
É uma violência contra a sociedade, porque nos episódios que temos vindo a reparar, há mulheres a serem assassinadas, há homens a porem fim à sua vida, há famílias desfeitas, as famílias em que acontecem estas situações nunca mais conseguem efetivamente recuperar destas tragédias. Há crianças que ficam órfãs e, portanto, isto tudo é muito, muito preocupante.
As causas são tantas, mas as formas de as abordar continuam a ser uma incógnita. O cardeal Dom Arlino Furtado aborda algumas dessas causas.
Nós precisamos, neste caso, também de ajuda dos cientistas sociais para estudarem o histórico de todos aqueles que têm vindo a praticar esses atos e que nos ajudem também a perceber o contexto social que favoreça, portanto, esta atitude e este comportamento. Eu tenho para mim que há dois fatores fundamentais, um bloqueio no desenvolvimento emocional de muitos dos nossos jovens e a ausência do pai no lar. Ou então uma presença opressora do mesmo pai pode bloquear o desenvolvimento emocional, sobretudo dos rapazes, de modo a poderem ter uma atitude e um comportamento deste tipo. E não se habituam ao treino de balizas, de limites, de disciplina.
Por seu lado, o líder da principal igreja evangélica do país, a Igreja de Nazareno, indica a falta de valores em detrimento de outros que surgiram na atualidade.
Nunca se fala de valores como integridade.
Falando em crioulo, David Araújo alerta que não se promovem valores como integridade, fidelidade, responsabilidade. Temos uma cultura muito imediatista e centrada na pessoa, na satisfação da própria pessoa, que esquece que viver em sociedade é viver em conexão com outros seres humanos e vivemos à deriva, concluiu. Os casos se sucedem com alguma regularidade e são cada vez mais violentos. A primeira-dama, Lígia Fonseca, diz que é hora de atuar e aponta o papel que as igrejas têm desempenhado no combate à violência doméstica.
Temos que começar a fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa é trabalhar com as pessoas, com as famílias. Dar o apoio para que uma pessoa que se sinta desesperada, que não consiga se controlar pelas emoções, às vezes até pelos estados de dependência em que se mete, que possa encontrar alguém capaz de ajudar. Nós temos visto as igrejas a fazerem muito isso.
Na semana passada, em pouco mais de 72 horas, duas mulheres foram assassinadas pelos companheiros. Nos últimos meses, registaram-se 7 casos de homicídio de mulheres, a morte de 2 agressores e ainda a tentativa de suicídio de um terceiro.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, que volta mais tarde na rubrica dedicada à economia, exatamente na terceira meia hora desta emissão vespertina. Mais de 1.400 reclusos moçambicanos ganharam hoje liberdade como resultado da implementação do indulto concedido pelo presidente Filipe Nyusi. A cerimónia oficial de libertação dos beneficiários do indulto teve lugar no estabelecimento penitenciário da província de Maputo e o William Mapote esteve lá.
Eu roubei o roubo de viatura, depois me pegaram.
Ali Ibrahim é um dos 1.478 prisioneiros que beneficiaram de perdão de penas por via de indulto presidencial. Na cadeia central da Machava, o Pai Natal chegou para 218 prisioneiros que hoje despediram-se dos seus companheiros de ocasião com a promessa de que o reencontro, esse, só se for do outro lado da vedação.
Estou aqui a me arrepender. Nunca vai acontecer mais. Lamento muito.
E do lado de fora, reencontros de saudades e emoções de quem sofria de longe. E o reencontro chega com um pedido especial.
Eu quero que ele não repetisse as coisas que ele fazia há muito tempo. Agora mudar do comportamento de ser homem, como há muito tempo.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
12 horas e 41 minutos aqui em Washington, emissão vespertina da Voz da América, em português. Na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz sugeriu a realização de um referendo que poderá possibilitar a revisão constitucional em 2019 como fórmula para acabar com as divergências entre as instituições do Estado e acalmar o país em definitivo. A posição de José Mário Vaz, hoje transmitida pela Rádio Nacional Guinense, foi feita na noite de ontem no tradicional jantar de Natal que oferece há 5 anos aos funcionários e colaboradores da Presidência da República. Vaz defendeu que só uma clarificação poderá acabar com as divergências à volta da Constituição da República, o que disse trará uma paz definitiva ao país. A Guiné-Bissau tem o semipresidencialismo como sistema de governo. Têm sido recorrentes os debates a nível interno e incentivos da comunidade internacional sobre a necessidade de uma alteração sob a alegação de conflitos potenciados pelo modelo constitucional. Zé Mário Vaz, o presidente, entende que uma revisão da Constituição daria possibilidades para que o chefe de Estado, a ser eleito em 2019, tenha as coisas clarificadas. 12h42, continuamos a falar da Guiné-Bissau, onde está em vista a atribuição do bilhete de identidade para cerca de 10 mil refugiados, na maioria localizados na região de Cacheu, norte do país. Trata-se de uma medida de naturalização de refugiados deslocados internos de longa duração que colocou a Guiné-Bissau na liderança da naturalização ao nível de África. Detalhes com Adão Ramalho.
De acordo com o secretário executivo da Comissão de Refugiados e Deslocados Internos da Guiné-Bissau, Timna Sambenawana, a política consiste numa estratégia nacional em acolher os estrangeiros, atendendo os compromissos internacionais sobre asilo.
Foi uma estratégia nacional. Guiné-Bissau decidiu receber essas pessoas. Depois do levantamento, acharam que querem tomar cidadania nacional. E foi decidida a nacionalidade a um grupo, cerca de 10 mil refugiados.
Assim sendo, a acreditação dos asilados por agora passa na prática pela a emissão de bilhete de identidade de Bissau-Guinense.
Essa naturalização para nós tem que ter sentido. Acabamos de voltar na primeira semana de emissão de bilhetes de identidade.
Cumprida a integração política sustentada com a atribuição da identidade nacional, a fase seguinte é...
Vamos passar para a fase de implementação de projetos de integração. Isso para poderem estar em competição nos termos do mercado, eles se sentem em casa.
Uma confiança confirmada a Voz da América por alguns asilados.
A mim de Guiné-Conakry. Em fase manga de tempo, li não concorra vive na Guiné-Bissau muito longa vida. Tudo pecador onde é que está nele para esses documentos, para o reconhecido, para a autoridade.
Guiné-Bissau não recebeu direito ali. Não termo de documento, isso é direito.
Sou da Guiné-Conakry, fiz tempo na Guiné-Bissau e aqui decido viver por toda a vida. Aqui fomos bem recebidos e é salutar ter documentos reconhecidos por uma autoridade como essa. Diziam em crioulo um dos refugiados que por muitos anos na Guiné-Bissau já expressam bem crioulo a língua comum. Segundo a Comissão de Refugiados e Deslocados Internos na Guiné-Bissau, entre os asilados, maioritariamente são da vizinha República do Senegal. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão Ramalho, da Guiné-Bissau. Vamos ao Brasil. Brasil que teve um ano 2018 bastante agitado ao nível da política, em que de forma inédita também o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou na cadeia por envolvimento num escândalo de corrupção. O petista é crítico ferenho do juiz federal Sérgio Moro, novo ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro, que mandou o prender, e também do Ministério Público Federal. A resenha do ano 2018 no Brasil, com o nosso colaborador Patrick Vaz.
O petista é crítico ferrenho do ex-juiz federal Sérgio Moro, novo ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro, que mandou prendê-lo, e também do Ministério Público Federal.
Por incrível que pareça, eu estou muito, mas muito de bem com a minha consciência, de bem com a minha vida. Eu tenho dito que o que me faz ficar bem é a tranquilidade da minha consciência. Eu duvido que o Moro, eu duvido que o Delanhol, eu duvido que os caras que fizeram as mentiras que estão fazendo contra mim deite toda noite com a consciência tranquila que eu deito e durmo o sono que eu durmo.
No campo econômico, os brasileiros demonstram um otimismo com o novo governo Jair Bolsonaro. Atualmente, o Brasil tem cerca de 12 milhões de desempregados. Na saúde, os velhos e recorrentes graves problemas. O governo não consegue proporcionar um atendimento eficaz à população. Os hospitais permanecem lotados e faltam médicos, principalmente no interior. O mosquito Aedes aegypti contaminou milhares de brasileiros com a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Esta última doença assustou a população no início do ano, com um surto e centenas de mortos. Desesperado, o povo chegou a invadir as unidades de saúde em busca da vacina pela febre amarela. A população de baixa renda continua sofrendo com a infraestrutura precária e o SUS, o Sistema Único de Saúde, continua abrigando milhares de brasileiros desempregados que não conseguem mais pagar um plano de saúde. A proposta do presidente Michel Temer de flexibilizar a educação no Brasil, de liberar os estudantes das salas de aula em 40% do ensino médio e 100% para aqueles que frequentam a educação de jovens e adultos, tem causado grande repercussão no país. Mais um ano chega ao fim e os estados não conseguem promover melhorias na segurança. E o governo federal pouco tem feito para reverter esse quadro. O especialista em segurança pública Luiz Flávio Sapori faz uma crítica aos descasos dos políticos pela segurança no Brasil.
Porque ano após ano, o sistema prisional brasileiro só nos dá manifestações de barbárie. A resposta que temos mais ouvido de alguns especialistas da segurança pública é de que o sistema prisional brasileiro está falido. Se ele está falido, é porque a pena de prisão já não cumpre mais sua função ou porque, de alguma maneira, o Brasil aprisiona demais. Supõe-se que exista o que se chama de um aprisionamento em massa no país. Precisamos de mais dinheiro para construir mais unidades e para melhorar a qualidade de atendimento ao preso, diminuindo principalmente a superlotação.
Repórter Patrick Vaz.
Pela quarta vez nos últimos 5 anos, o Congresso e a Casa Branca não conseguem chegar a um acordo sobre quanto dinheiro o governo federal deve gastar e para que objetivos, fazendo com que o financiamento expire e que os serviços e operações não essenciais sejam interrompidos. O governo federal americano está parcialmente encerrado. Na última quarta-feira, uma paralisação parecia improvável, já que o Senado, liderado pelos republicanos, aprovou por unanimidade uma lei provisória de financiamento. A Casa Branca havia originalmente dado sinal de que iria apoiar a lei que tinha outros aspectos de financiamento de segurança de fronteira, mas não tinha fundos para o muro. Mas o presidente Trump projetou exigindo 5 mil milhões de dólares para a construção do muro de fronteira.
Our great country must have border security with a wall. Or a slat fence, or whatever you want to call it.
O presidente Trump afirmando que o nosso país deve ter segurança de fronteira com um muro ou uma cerca de ripas, ou o que você quiser chamá-lo. A Câmara dos Representantes, liderada pelos republicanos, aprovou um projeto de lei de gastos com financiamento de muro, mas a medida não tem votos suficientes para ser aprovada no Senado, o que os democratas se alinharam em feroz oposição.
It will never pass the Senate. Not today. Not next week, not next year. So, Mr. President, President Trump, if you want to open the government, you must abandon the wall. Plain and simple.
O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmando que essa lei não irá passar no Senado, não hoje, nem na próxima semana, nem no próximo ano. Ele diz ainda que, então, Sr. Presidente, Presidente Trump, se quiser abrir o governo, deve abandonar o muro, claro e simples. Enquanto isso, a maioria dos legisladores republicanos se uniu em torno da exigência do presidente Donald Trump.
So one would think that securing our homeland, controlling our borders.
O líder republicano Mitch McConnell afirmando que alguém pode pensar que a garantia de segurança da nossa pátria, o controle das nossas fronteiras e a proteção do povo americano seria uma prioridade bipartidária, um dever fundamental do governo de qualquer nação. Os democratas estavam dispostos a apoiar o financiamento do muro no início deste ano, mas em troca da proteção para imigrantes indocumentados trazidos para os Estados Unidos ainda criança, um acordo que o presidente Trump mais tarde abandonou. Em 2013, o Senado aprovou uma legislação bipartidária para aumentar drasticamente o financiamento de segurança nas fronteiras como parte de uma reforma abrangente das leis de imigração dos Estados Unidos.
We cannot continue as a nation with 11 million people residing in the shadows.
Era o senador democrata John McCain afirmando que não podemos continuar como uma nação com 11 milhões de pessoas residindo nas sombras. Mas esse projeto de lei caiu quando a Casa Branca, liderada pelos republicanos, se recusou a considerá-lo. Agora Trump exige financiamento do muro e até agora não oferece nada que os democratas querem em troca. No domingo, funcionários da Casa Branca sugeriram que isso poderia mudar.
The president has made it very clear, however, that he is willing to discuss a larger immigration solution.
Mick Mulvaney, o próximo chefe do gabinete da Casa Branca, afirmando que o presidente deixou bem claro, no entanto, que está disposto a discutir uma solução maior para as questões de imigração. Ao longo da campanha de 2016, o então candidato Donald Trump prometeu repetidas vezes que o México pagaria por um muro na fronteira. Agora, a Casa Branca diz que o México contribui de forma indireta em resultado de benefícios económicos para os Estados Unidos decorrentes de um acordo de comércio livre renegociado entre os Estados Unidos, Canadá e México. Novos dados da Organização Internacional das Migrações indicam que mais de 6 mil africanos morreram nos últimos 5 anos, na maioria no decurso da travessia no deserto do Saara para a Europa. Este é um trabalho de Loisa Schleina, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
Este ano, centenas de informações de testemunhas confirmaram que quase 1.400 mortes ocorreram no continente africano. No entanto, os pesquisadores indicam que estes números representam apenas uma pequena fração do total das mortes de pessoas em África. A Organização Internacional das Migrações indicou que a maioria das mortes ocorre no deserto do Saara, no norte do Níger, no sul da Líbia e no norte do Sudão. Os migrantes utilizam estas rotas para chegar à Líbia, porta de entrada para a Europa, na esperança de uma vida melhor. O porta-voz da OIM, Joel Millman, indica que as rotas migratórias são usadas pelos traficantes e contrabandistas que tiram vantagem dos migrantes africanos que encontram, e que a principal causa das mortes de migrantes em África são evitáveis.
Starvation, dehydration, physical abuse, sickness and lack of access to medicines are causes of death frequently cited by the migrants.
Fome, desidratação, abuso físico e doença e falta de acesso a medicamentos, diz Millman, são as causas das mortes mais frequentes citadas por migrantes, que informam das mortes em rotas em África. Ainda segundo a mesma fonte, o envolvimento com traficantes pode colocar as pessoas em situações de risco extremo, nas quais têm pouca proteção. Embora muitas das mortes sejam identificadas como sendo de jovens rapazes, Millman indicou à Voz da América que centenas de mulheres e de crianças que se encontram igualmente entre as vítimas. O estudo, que refere às mortes de migrantes, destaca o escasso apoio dado que foi prestado aos que sobreviveram à terrível travessia. Segundo a mesma fonte, as pessoas que viram os viajantes morrerem encontram-se profundamente traumatizadas. Passam por situações psicossociais extremas, mas recebem pouca ajuda na recuperação dos centros de trauma.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde o Porto está mais longe no campeonato. Venceu em casa ao Rio Ave por 2-1, 15ª vitória consecutiva do Porto, que tem agora 4 pontos de vantagem sobre o Benfica, que ultrapassou o Sporting. O Sporting perdeu em Guimarães por 1-0. Benfica deu cabazada ao Sporting de Braga, 6-2. Rui Vitória, o treinador do Benfica, há poucas semanas atrás, estava quase a ir para a rua. Mas agora vai bem. E ontem estava contente.
De facto, foi uma exibição de gala, uma exibição de grande categoria que nós tivemos. Dar uma palavra de grande apreço aos meus jogadores pela forma, pela alma e pelo coração que tiveram e pela qualidade que tiveram.
Rui Vitória, treinador do Benfica, o Sporting de Braga está em quarto lugar. A um ponto do Sporting, dois do Benfica, seis do Porto. O treinador do Braga é Abel Ferreira.
Há que dar os parabéns ao nosso adversário, porque hoje foi melhor. Sete remates na baliza, seis golos. Tremendamente eficaz a todos os níveis. É uma equipa super inspirada. E como disse, há que reconhecer hoje a superioridade do nosso adversário. Eu já o disse, para mim foi um jogo altamente atípico.
Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga, com o Natal à porta. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que apesar do sucesso da equipa, há que pensar que nem tudo na vida é futebol.
Eu acho que não é só para o futebol, eu acho que aquilo que eu desejo é muita saúde a toda a gente, porque acho que é o principal. E que nos sejamos mais atentos, especialmente com as crianças e as pessoas de idade, os idosos, que muitas vezes não esquecemos e que precisam tanto de nós como uma criança. É o máximo, tudo de bom. Eu acho que não nos devemos lembrar só nesta data. Eu acho que é importante cada um de nós refletir um bocadinho sobre aquilo que se passa, não no futebol, mas em geral na vida.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Vamos para a vizinha Espanha. Barcelona continua no topo isolado. Bateu o Celta por 2-0. Sevilha atrasou-se, empatou com o Leganés a um golo. Atlético Madrid venceu por 1-0 o Espanhol. Real Madrid não jogou, estava nos Emiratos Árabes Unidos a derrotar o El Ain, final do Campeonato do Mundo de Clubes. Terceira vitória consecutiva nessa competição por parte do Real Madrid. Na classificação do Campeonato Espanhol, Barça comanda com 3 pontos de vantagem sobre o Atlético, 5 sobre o Sevilha. Real Madrid está em quarto lugar a 8 pontos do Barcelona, mas tem menos um jogo. Portanto, ainda em jogo. Em Inglaterra, a assinalar duas derrotas surpreendentes. Chelsea perdeu em casa com o Leicester a um golo. Manchester City perdeu em casa com o Crystal Palace por 3-2. O segundo golo do Crystal Palace por Townsend é de ver lá bem longe, no meio da rua, um sapataço sem deixar a bola bater no chão. Batata na capoeira. Golaço. Liverpool, que havia ganho por 2-0 na sexta-feira, está agora isolado no topo com mais 4 pontos que o City, mais 6 que o Tottenham. E Manchester United fez a sua estreia sem José Mourinho, com o novo treinador interino, Ole Solskjaer, e deu cabazada. 5-1 no campo do Cardiff. United está em 6º lugar. Na Alemanha, Borussia Dortmund está mais longe no topo depois de bater o Mönchengladbach, que desceu para o 3º lugar, ultrapassado pelos atuais campeões, o Bayern de Munique. Dortmund tem 6 pontos de vantagem sobre o Bayern, 9 sobre o Mönchengladbach. Em Itália, Juventus e Nápoles ganharam. Ambos jogaram em casa, ambos ganharam pelo mesmo resultado, 1-0. Juve está isolado com mais 8 pontos que o Nápoles.
E caminhamos para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, dentro de instantes, a terceira última meia hora com o Paulo Oliveira. Mas para já vamos para aquilo que os jornais americanos escrevem neste dia 24. A descida da Bolsa de Valores dos Estados Unidos continua a merecer destaque na imprensa de hoje. O Washington Post titula que a descida continua apesar dos apelos do secretário de Tesouro, Steve Mnuchin. O Washington Post esclarece que a declaração de que os 3 maiores bancos tinham um vasto crédito pode ter o efeito contrário. O New York Times, bem como o Washington Post, indicam que o presidente Trump tem relacionado o futuro político no mercado de valores para estar a responsabilizar o presidente da Reserva Federal. Os dois jornais escrevem igualmente sobre as motivações do encerramento do governo federal americano. Amigos, com estas notas da imprensa americana, chegamos ao ponto final desta segunda parte, também termina a nossa transmissão em Onda Média. Um grande abraço do Mães Miguel e fiquem dentro de instantes com o Paulo Oliveira. Boa noite. We'll be right back.
A Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitemos como sempre a onda curta para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, envialaportugues.com ou através do telemóvel em português. E podem seguir no Twitter, Facebook e no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 13:32 aqui em Washington, lá fora o céu estava pouco nublado. A temperatura era de 8 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Patrick Dia. Títulos da principais notícias a esta hora: aumenta o número de mortes do tsunami que assolou a Indonésia. Israel anunciou eleições antecipadas. Segunda-feira, 24 de dezembro de 2018, estaremos com o Top 10. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O ano de 2018 em Cabo Verde foi marcado por vários casos de violência doméstica que terminaram em morte das mulheres. Na semana passada, como a Voz da América anunciou, mulheres e homens saíram às ruas da capital da cidade da Praia para pedir um basta no que já é considerado como um fenómeno preocupante. Os apelos não vêm só das vítimas e potenciais vítimas ou familiares afins, mas de líderes sociais e religiosos que pedem respostas e ações. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrada.
Os números de violência doméstica conhecidos podem ser menores em 2018 do que no ano passado, mas o tipo de violência preocupa por terminar sempre em mortes, apesar de uma maior atuação da justiça. As respostas para um problema que durante décadas foi lançado para debaixo do tapete demoram a surgir, apesar dos discursos de boa intenção. A primeira-dama, Lígia Fonseca, está na linha da frente no combate à violência doméstica, que para ela é uma violência contra a sociedade.
É uma violência contra a sociedade, porque nos episódios que temos vindo a reparar, há mulheres a serem assassinadas, há homens a porem fim à sua vida, há famílias desfeitas, as famílias em que acontecem estas situações nunca mais conseguem efetivamente recuperar destas tragédias. Há crianças que ficam órfãs e, portanto, isto tudo é muito, muito preocupante.
As causas são tantas, mas as formas de as abordar continuam a ser uma incógnita. O cardeal Dom Arlino Furtado aborda algumas dessas causas.
Nós precisamos, neste caso, também de ajuda dos cientistas sociais para estudarem o histórico de todos aqueles que têm vindo a praticar esses atos e que nos ajudem também a perceber o contexto social que favoreça, portanto, esta atitude e este comportamento. Eu tenho para mim que há dois fatores fundamentais, um bloqueio no desenvolvimento emocional de muitos dos nossos jovens e a ausência do pai no lar. Ou então uma presença opressora do mesmo pai pode bloquear o desenvolvimento emocional, sobretudo dos rapazes, de modo a poderem ter uma atitude e um comportamento deste tipo. E não se habituam ao treino de balizas, de limites, de disciplina.
Por seu lado, o líder da principal igreja evangélica do país, a Igreja de Nazareno, indica a falta de valores, em detrimento de outros que surgiram na atualidade.
Nunca se fala de valores como integridade.
Falando em crioulo, David Araújo alerta que não se promovem valores como integridade, fidelidade, responsabilidade. Temos uma cultura muito imediatista e centrada na pessoa, na satisfação da própria pessoa, que esquece que viver em sociedade é viver em conexão com outros seres humanos e vivemos à deriva, concluiu. Os casos se sucedem com alguma regularidade e são cada vez mais violentos. A primeira-dama, Lígia Fonseca, diz que é hora de atuar e aponta o papel que as igrejas têm desempenhado no combate à violência doméstica.
Temos que começar a fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa é trabalhar com as pessoas, com as famílias. Dar o apoio para que uma pessoa que se sinta desesperada, que não consiga se controlar pelas emoções, às vezes até pelos estados de dependência em que se metam, que possa encontrar alguém capaz de ajudar. Nós temos visto as igrejas a fazerem muito isso.
Na semana passada, em pouco mais de 72 horas, duas mulheres foram assassinadas pelos companheiros. Nos últimos meses, registaram-se 7 casos de homicídio de mulheres, a morte de 2 agressores e ainda a tentativa de suicídio de 1 terceiro.
O Álvaro Rogério Andrade aqui está de novo com a economia.
Na nossa revista económica, num dia em que os mercados estão praticamente parados, tendo em conta que é véspera de Natal, as principais bolsas europeias iniciaram esta semana mais curta do que habitual devido ao Natal, em queda à exceção da alemã, depois do mercado Wall Street ter encerrado na sexta-feira com a maior queda semanal em 10 anos. A Bolsa de Frankfurt avançava 0,21% depois do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier ter apelado na sua mensagem de Natal ontem ao diálogo e à tolerância perante o ruído das redes sociais e a polarização que se vivem em países como os Estados Unidos e a França. Milão seguia a perder 0,96%, seguido de Paris com uma queda de 0,84% e Londres de 0,70%. O preço do barril de petróleo Brent de referência na Europa para entrega em fevereiro abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres e cotava-se nos 53 dólares e 13 centavos, mais 0,58% face ao fecho de sexta-feira. O preço do crude mantém a tendência de descida devido ao receio entre os investidores, com o excesso de oferta no mercado, perante a descida da procura provocada pela diminuição do ritmo de crescimento da economia internacional. Entretanto, a OPEP e produtores de petróleo aliados estão prontos para realizar uma reunião extraordinária e farão o que for necessário se o atual corte de 1 milhão e 200 mil barris por dia na produção de petróleo não equilibrar o mercado no ano que vem, disse o ministro de Energia dos Emirados Árabes Unidos. A extensão do acordo de produção assinado no início de dezembro não será um problema e os produtores farão o que o mercado exigir, afirmou Suhail Al-Mazrouel em conferência de imprensa. Os economistas do mercado financeiro no Brasil baixaram a expectativa de inflação para este ano e para 2019. As previsões constam do boletim de mercado, também conhecido como Relatório Focus, divulgado hoje. Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial no país, o mercado financeiro reduziu a previsão de 3,71% para 3,69% para este ano e 3,99% para 2019.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir da Washington DC, Ana, com espírito natalício por aqui, não é? Mas vá, estas aqui são as mais ouvidas dos Estados Unidos, passam aqui no Top 10 americano e as notícias do showbiz também. Eu sou Mara de La Salete.
Eu sou Ana Guedes, não vestida de Pai Natal.
Não, mas quem é vestido de Pai Natal?
Foi o Barack Obama,
é.
Vestido de Pai Natal.
O exatamente. DJ UPS também podia.
Podia, mas não vai.
Start to dance and now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and...
E do
2018 foi um ano em cheio em termos de concertos.
Ana, de acordo com a tabela do ano em concertos da Billboard, a digressão Divide, de Ed Sheeran, que contou com um total de 99 shows, rendeu 429 milhões de dólares.
São quantos zeros? Não vale a pena, né?
São os zeros que eu não tenho na conta.
Ed Sheeran conquistou assim o recorde de digressão mais lucrativa de sempre para um artista solo e bateu Michael Jackson.
Epá, shape of you, Ed Sheeran.
I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first day.
A Billboard realizou o evento Mulheres na Música e vale a pena lembrar que Alicia Keys foi uma das convidadas.
Tem uma iniciativa chamada She's the Music, que tem como objetivo incluir mais mulheres na indústria musical, quer sejam cantoras, compositoras, engenheiras de som e muitas outras profissões na área.
Que essa iniciativa com outras três mulheres, entre elas a presidente executiva da Universal Music Publishing Group. Agora, qual é a curiosidade sobre a Alicia Keys?
Ana, o videoclipe desta música que está a tocar...
Tipo o mais Falling, visto... que é assim que continua a cair, né?
Exatamente, ela continua a cair. Eu espero que ela não continue a cair. Não. Mas é um videoclipe bastante tocado e é o mais visto de todos os videoclipes da Alicia Keys no YouTube.
Sempre notícia. Ultimamente ela tem sido tema de conversa nas redes sociais porque o ex-marido, Offset, está a fazer todos os esforços para voltar para ela, isto depois de ter andado a enganar. Mas pronto.
É verdade, Ana. Mas não é só isso. Na lista das 50 melhores músicas do ano, liderada por Drake, com In My Feelings, Cardi B ocupa o terceiro lugar com isso.
I like it!
Dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen? I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch, I like sexes from my exes when they want a second chance, I like proving wrong, I do what they say I can't, they call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, fur, go, fur. Rory, hop up the stoop, jump in the coop, big dip on top of the roof, flexing on as hard as I can, eating halal, driving a lamb, so that sorry though, got my coins like Mario, yeah they call me Cardi B, I run this cardio, Diamond District in the chain.
Este é o Top 10 americano da Voz da América.
Programa que te atualiza sobre o que toca mais aqui nos Estados Unidos.
Ana, vamos ver quais são as 10 músicas mais ouvidas desta semana.
Sem grandes mudanças, mas vamos lá. Girls Like You dos Maroon 5, com a colaboração de Cardi B, que acabamos de ouvir, voltou às 10 mais e ocupa exatamente o décimo lugar.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you take some week for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if
if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really wanna
wear. Tu não ouvimos aquela parte de Girls Like You?
Yeah, mas ela diz que não brinca quando se toca em coisas do coração. Vamos ver. Vamos ver se o Offset de facto consegue regressar à Cardi B. Mas pronto, podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós tocamos a tua música favorita. Não esquece, envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
Ana, agora vamos passar para ritmos diferentes. A nona posição trocou de lugar com a oitava.
Zizi, de Kodak Black, Travis Scott e Offset, está 9 semanas na tabela. Vamos lá então ouvir. Ice water turn Atlantic, night calling in a phantom. Told them, don't you panic, took an island, felt the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. She's undercover, I'm a lover. Guess we all meant for each other, now that all the dogs free. And we out in these streets, can you do it, can you pop it for me? Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. E como tínhamos dito, o oitavo é o nono e o nono é o oitavo. E pronto, foi uma troca.
Na semana passada, Drip Too Hard de Lil Baby e Gunna estava em nono. Esta semana subiu para o oitavo. You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave them the drill, they set it up, I got them on it. I bought a new paddock, I had a white, so I two-toned them. Taking these drawers, I'm gonna be up until the morning. That ain't your car, you just a Lisa, you don't own it. If I'm in the club, I got that fine one, I'm performing. The back end just came in and all hundreds. Fives galore, cute, they all on us. I'm from Atlanta, where young run. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she come. Whenever it's smoke, we ain't running. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown off this way. Doing all these shows, I've been on the road. I don't care where I go, long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can stay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown off this way. Doing all these shows, I've been on the road. I don't care where I go, long as I get paid. Bad little vibe, she been on my mind. Soon as I get back, she can stay. Ana, o sétimo lugar é uma novidade.
Finalmente alguma coisa, e ainda por cima do homem que eu gosto de cantar. Sunflower, Post Malone conta com a participação de Sueli. Sunflower faz parte da banda sonora. Sonora de quem?
Homem-Aranha.
Top 10 americano da Voz da América, estamos nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Nós tocamos uma música pedida por ti. O WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. E sim, Ana. Nós estamos
continua a fazer
sociais,
dinheiro.
Ela continua a fazer dinheiro. Facebook, Twitter, Instagram. E tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. Mais um 908.
Essa foi a música que ela pediu. All I want for Christmas is you.
Ana, diga lá o que é que aconteceu por eu ter pedido esta música. Diga lá.
Oh, olha, voltou a entrar na tabela. Pronto,
subiu.
Subiu, a mulher farta-se fazer dinheiro, mas pronto. All I want for you. Não, for Christmas is you, ao contrário.
Os Panic at the Disco já têm a agenda de concertos de 2019 bem alinhada.
E nos dias 19 e 20 de janeiro vão estar aqui em Washington DC. Lá mais os bilhetes que eu vou ter que comprar, mas pronto.
A sua música High Hopes manteve o 5º lugar.
Said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high, high hopes for the living, shooting for the stars.
E nós somos Mara Lafleta.
Ana Guedes.
Obrigada, obrigada. E a Voz da América está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e o Top 10 americano. Toca uma música pedida por ti. Continuamos à espera que nos envies os teus pedidos para o WhatsApp da Voz da América. Mais um. 908-652-4584.
Marshmallow, que não é a goma.
Não é a goma, mas este continua no 4º lugar e está bem happy.
Bem happy.
Happier. No, that means I'll have to.
No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind.
O Sicamo desceu uma posição, está em terceiro.
I did half a zen, 13 hours till I land. Had me out like a light, ay, like a light, ay, like a light, ay. Slept through the flight, ay, not for the night, ay. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down a block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah, pay the price, yeah. Think it's sweet, no, no. It's on sight, yeah. Nothing nice, yeah. Vegas in my eyes, Jesus Christ, yeah. Checks over stripes, yeah. That's what I like, yeah. That's what we like, yeah. Lost my respect, yeah. You're not a threat. When I shoot my shot,
yeah. Este é o programa da Voz da América, Top 10 americano, disponível para download no www.voaportugues.com. Mário, ela está apaixonada por aquilo que eu sou. O ano está a terminar bem para Halsey, que aos poucos vai mostrando a sua garra na tabela. Roubou o segundo lugar a Travis Scott para lá colocar o seu Without Me.
Top 10 americano da Voz da América, nós somos a Ana, Mayra,
e na música está o DJ UPS. Despedimos com o primeiro lugar do Top 10 americano.
Thank you, next.
Ariana Grande, há 6 semanas a liderar o top.
Passagem agora para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 24 de 2018. Aumentou para 373 o número de vítimas mortais do tsunami que atingiu a Indonésia durante o fim de semana, anunciaram as autoridades locais. Receia-se, no entanto, que o número de mortes venha a aumentar ainda mais. Mais de 1.400 pessoas ficaram feridas e 128 estão dadas como desaparecidas, disse um porta-voz do governo. Milhares de pessoas estão a deslocar-se para locais mais altos para recearem um novo tsunami devido a uma nova erupção do vulcão Anak Krakatau. Pensa-se que a primeira erupção no sábado provocou desmoronamentos debaixo do mar que causaram, possível só, o tsunami. O primeiro-ministro israelita Netanyahu convocou eleições antecipadas para abril, anunciou o seu partido, o Likud. As eleições estavam inicialmente marcadas para novembro do próximo ano. O governo de coligação de Netanyahu está enfraquecido por crescentes divisões, incluindo a recente demissão do ministro da Defesa Lieberman, em protesto contra o que disse ser a fraca resposta do governo a ataques do Hamas. O partido de Likud tem também sido criticado por judeus ultra-ortodoxos que se opõem a um projeto de lei ao abrigo do qual terão que cumprir serviço militar obrigatório, algo de que estavam isentos. Por outro lado, Netanyahu faz face a investigações sobre alegada corrupção e suborno, algo que ele tem sempre negado. Homens armados atacaram um complexo governamental na capital afegã, Cabul, após a explosão de um carro armadilhado em frente dos edifícios. Um número não especificado de atacantes entrou no complexo do Ministério das Obras Públicas e, mais tarde, as forças de segurança disseram ter morto dois dos atacantes e libertado cerca de 200 funcionários que estavam encurralados dentro dos edifícios. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas, disse um porta-voz do governo, que afirmou estar ainda a decorrer operações para libertar os reféns. Até ao momento, ninguém reivindicou a responsabilidade por este ataque. O antigo primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, foi condenado a 7 anos de prisão por corrupção. Sharif, de 68 anos de idade, estava presente no tribunal em Istambul quando a sentença foi lida e foi imediatamente preso após o tribunal ter anunciado o veredito de 2 acusações de corrupção. O tribunal fez notar que o antigo primeiro-ministro não tinha conseguido explicar a proveniência de rendimentos usados para a construção de uma fábrica de aço na Arábia Saudita. Nawaz Sharif foi também condenado a uma multa de 25 milhões de dólares e impedido de participar em atividades políticas nos próximos 10 anos. No Togo, o partido para o presidente Kassingé venceu a maioria de lugares nas eleições parlamentares, indicam resultados provisórios das eleições do passado dia 20. Contudo, o Partido União para a República vai precisar de mais deputados de outros partidos para conseguir a maioria necessária para uma revisão constitucional que permita ao presidente concorrer a eleições após 2020. A União para a República venceu 59 dos 91 lugares da Assembleia Nacional. Ouvintes, a emissão de 24 de dezembro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos desejando a todos Feliz Natal, muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.